Devolve voltou! Eu sei que a gente estava devendo, fazia um tempão que não gravávamos, mas estamos de volta aí. Alô, Leandro!
Opa, vocês estavam com saudade da gente? A gente estava com saudade de vocês. Eu tava com saudade do senhor também, viu, seu Eliezer? O mundo mudou, esse meio tempo aí, desse ato do Devolve, muita água rolou, não é não?
Graças a Deus, 2022 acabou, né, Leandro?
Pô, 2022 foi tenso, ainda bem que terminou. Quem é próximo a mim sabe que 2023 é o ano da virada. Abraço aí pra quem pegou, pegou.
É, e 23, assim, também promete um monte de coisa boa. Quem sabe essa geração decola, tá na hora, né?
Opa, tomara.
Falando nisso, Leandro, olha só, estamos entrando aí pro terceiro ano dessa geração. Cara, e tá uma geração estranha, porque tava vendo o número de vendas aí dos consoles, PlayStation aí tá com 30 milhões de unidades, o Xbox 22, Nintendinho, Switch absoluto na liderança, mais de 120 milhões de consoles vendidos. Aliás, o senhor foi um grande responsável por esse número de vendas da Nintendo, né, Leandro?
Eu não, só comprei 3 só, e um deles foi usado. Será que em 2023 eu receberei o quarto Switch? Fica aí a pergunta.
Ô, cara, a Nintendo fica tentando a gente com esse modelo OLED, sabe que tô me coçando também. Falando nisso, pra esse ano tem muita coisa boa pra vir ainda, né? Olha, eu tô, assim, muito esperançoso aí com Starfield, é um jogo que eu tô muito curioso. Do lado da Microsoft, porque o que eu andei vendo, cara, é de encher os olhos. Starfield, realmente um RPG de nova geração. Você já deu uma olhada aí no que saiu de Starfield?
Não, não vi nada. Pra mim, a única coisa que vai vender console, a única coisa que vai me chamar a atenção, vai falar assim, eu acho que eu preciso de uma nova geração, é isso. Chama cabeça de teia. Oh. Na hora que falar assim, ó, vai sair uma edição de colecionador do Spider-Man, aí eu vou ter que ser obrigado a gastar dinheiro. Por enquanto,
saiu um teaser bonito, hein?
Ah, pode crer.
Mas sabe uma coisa que eu tava pensando, Leandro? Pô, com esse esquema aí do Play 5, de customização, lançar a edição especial do Play 5 é fácil, né, cara? Pô, quem já tem o Play 5 é só trocar aquela placa. O legal é o controle.
Legal o controle. É. Eu já tô com o controle dele azul, aquele azulzinho bebê que é bem bonito.
É que a gente comprou junto.
Foi. E eu tô com o controle do God of War, né? Coisa linda demais. Nossa, e o do Spider-Man, a hora que anunciar.
Tá, mas para aí. Tu já tá com dois controles?
Já tô com dois controles. Só falta o videogame.
Não, e na verdade, Leandro, tu vai comprar numa época boa, porque teve aí aquele rumor aí de não deixar o Play 5 em pé. Cara, aquilo lá já me deu um frio na espinha, malandro.
Ah, mas...
vazamento de metal líquido e não sei o quê. Mas fiquei tranquilo, porque tava com a pulga atrás da orelha e ontem fui lá, dei uma olhada embaixo da caixinha, já vi que o meu é modelo 11. Então, a princípio...
Tinha desmentido isso aí, não tinha?
É, mas parece que ainda tem uma chance, sim, do primeiro modelo lá, o 10, aquele que era mais pesadão, ocorrer isso aí, sim. A partir do 11 e o 13, parece que já tá mais tranquilo. Que isso aí já não corre esse risco mais, não.
Bom, menos mal. Se o seu já não é mais, o meu é que não vai ser mesmo.
É, não. Agora, daqui pro diante, é só alegria. Só que, né, tem aquilo, né? Diz que eles estão cada vez mais barateando a produção e... malandro, você me mandou uma notícia esses dias também que talvez não tenha Slim, o que tenha era só peça mais barata por dentro.
É, mas geralmente é isso mesmo, né? Eu quero um menorzinho, meu problema é o console menor.
Mas aí que tá, será que vai sair?
Então, meu medo é sair sem unidade. Puta, uma coisa que me irrita, inclusive, acho que eu não comentei com você, mas uma coisa que vai me irritar muito é se sair esse Slim e tiver aquele... unidade ótica externa.
Ah, sim.
E aí eu acho que o videogame fica tão feio. Eu tenho a impressão que o videogame tá tomando soro. Tá lá um negócio pendurado nele por um fio. Dá a impressão que o videogame tá tomando soro o tempo inteiro.
Mas sabe, Leandro, que eu acho que é por aí mesmo.
Ah, viu? Mano, vai ser horroroso.
Ainda falando de Sony, teve uma notícia que a Sony revisou pela metade as expectativas de venda do PlayStation VR 2. Que as pré-vendas foram insatisfatórias. Diz que menos de 1 milhão de pessoas se interessou. Mas também, eu sempre tive minhas restrições com o VR. Na verdade, eu tive muito pouca experiência com o VR. Foi eu sair em São Paulo com você só durante poucos minutos.
Uhum.
Me interessei até para pegar esse novo, cara, mas o preço é proibitivo. É o preço do Play 5, cara.
Então, imagine você comprar um Play 5 com o VR, é 8 mil reais, cara. 8 mil reais é muita grana. Você é louco,
já em encontrei na Kabum. Na Kabum já tá em pré-venda, tá? Entregas a partir do dia 28 de fevereiro. Quer dizer, o lançamento tá aí. E eles vão ter um line-up aí com 30 jogos. Cara, é um line-up, assim, de respeito, viu? Uhum. E esse bundle que eu vi, ele vem com a versão digital do Horizon lá, Call of the Mountain. Uhum. Cara, mas R$4.300 por um VR,
nesse meu. Nesse preço,
é um negócio que você desanima.
Proibitivo, né? Proibitivo.
E o pior é que não é nem questão de exploração, não. É porque é o preço que tá chegando pra cá com o dólar lá cagado igual a gente tá ainda, né? Aí acaba que fica por isso, né? Tipo, não sei se lá fora eu não vi os...
Não. Lá fora tá $500. Quer dizer... Então,
mas $500 vezes o dólar a 5...
Leandro, lá fora tem que sempre multiplicar por 10. É sempre assim que funciona.
Não necessariamente.
Só que o seguinte, assim, eu andei olhando os specs, cara, é uma baita máquina. É uma tela de OLED pra cada olho, com 2.000 pontos de resolução, é uma tela retina. É,
imagino que seja um negócio maluco. O primeiro VR teve duas versões. Teve a versão com mais cabos e teve a versão com menos cabos, que é o meu.
Qual que era o trambolhão? O trambolhão aquele?
A primeira
era um trambolhão.
A primeira era pior, né? Aí a segunda já é um pouco melhor, só é um cabinho que vai pra trás da orelha ali. Mas mesmo assim ainda é complicado. Agora, esse novo aí promete ser mais interessante, mas o negócio é muito nichado, né?
Pois é, eu tava pensando assim, se a Sony quisesse realmente popularizar essa tecnologia, esse VR, ele tinha que ter vindo pela metade do preço que ele tá.
Então.
É que eu sempre falei, mais de R$2.500 é inviável.
Mesmo assim, ainda meio console.
Estaria caro, mas já atingiria um público maior. Eu realmente, por esse preço, eu tô vendo que VR não vai seguir não sendo a minha praia.
Vocês sabem que eu sou o Zé Tecnologia e o entusiasta, né?
José Trambolho.
Mas assim, não pretendo pegar esse negócio inicialmente. Preciso ver se ele é compatível com o antigo, né? Porque aí não faz sentido manter dois aparelhos.
Não é compatível com o antigo. Não,
nenhum jogo.
Não, os jogos... Talvez a Sony vá fazer o seguinte... Talvez a Sony vai te dar... Tipo o que eles estão fazendo agora, que eu acho uma baita sacanagem. Por exemplo, aí você tem lá o Uncharted 4, o Legado dos Ladrões. Eles te cobram R$50 a mais pra te atualizar pra versão do PS5. Talvez aconteça isso.
Beleza, mas assim, aí vai funcionar. Não faço questão de, ó, tenho o que eu tenho e aí vai funcionar.
Não, mas Leandro, não tem nada garantido disso.
Esse é o ponto que eu queria chegar. Só, voltando só um parênteses rapidão. Você pega o Kinect na época, que ele não era barato, porém ele não era proibitivo. Você poderia ter um Kinect na tua casa por conta da tecnologia, pra aproveitar assim, pela brincadeira, né? Não era um terço do valor desse VR novo, cara. É muito caro. Aí, beleza. Se você pega um Kinect do Xbox One, nenhum jogo do 360 é compatível e não tem o que você faça que faça funcionar.
Ah, mas eu acho que é por aí. Até porque o que foi anunciado é que é uma tecnologia totalmente diferente da primeira geração do VR.
O problema é, se eu quiser ter um novo VR e eu quiser manter os meus jogos do VR antigo, eu tenho que ter os dois trambolhos.
Não, daí tu vai precisar de um Play 4.
Pretendo manter o meu Play 4 e comprar um Play 5, mas aí virou quatro trambolhos agora, porque é um Play 4, um Play 5 e dois VR diferentes.
E outra coisa que eu vou te falar, na hora de comprar o Play 5 também, já fica preparado pra comprar o SSD, porque o SSD que vem na interna do Play 5, ele fica ali com 600 GB livre. E sabe que hoje em dia isso aí não é nada. Eu instalei aquele Call of Duty Cold War, são 250 GB. Então, pô, tem um videogame ali pra ter 4 ou 5 jogos só. Tem que ter um SSD.
A gente tá voltando à época dos anos 90 lá, que você tinha 3 jogos pra jogar e jogava entre eles ali e pronto. Aí mudou, né? Em vez de você comprar um jogo novo, você inclui um jogo que você tem no HD e instala um novo.
Ainda que aqui no Brasil a gente não tem limitação de banda em casa. Se você tem aí uma internet rápida, acima de 500 mega e tal, vai tranquilo. Mas já pensou se daqui a pouco começa esse negócio de igual no celular de te limitar a banda, vai fazer o quê?
Chorar.
Então eu acho um acessório fundamental aí pra ter o Play 5 é já ficar preparado pra comprar um SSD.
De 2 tera pelo menos, né?
Pô, daí fica tranquilo. Daí aqui ficou maravilhoso.
Você colocou um 2 tera?
Logo que chegou.
Ah, meu Deus. Enquanto a gente tá papiando aqui, eu vou até aproveitar pra ver quanto que tá um SSD.
Não me incomodei mais com nada.
Ah, não, tá certo.
Cara, e pelo lado da Microsoft aí, Leandro. Você notou aí que já saiu no Game Pass um jogo que, cara, me chamou muita atenção, que já joguei bastante aí, o Hi-Fi Rush. Cara, que jogo lindo, assim, ó. Me pareceu um colorido, assim, impressionante. Parecia jogo da Nintendo, cara. De tão bonito que tava.
Ah, é?
Comecei a jogar, assim, olha, me deixou de queixo caído. Foi um jogo que engatou e segui jogando, velho. Curti muito. Tá no Game Pass desde o primeiro dia, Hi-Fi Rush.
Nossa, tá com uns 4 meses que eu tô sem Game Pass.
Nossa, velho, tá perdendo coisa. Tem coisa muito boa saindo aí,
ó. Inclusive, eu vou puxar a orelha do senhor aqui, ó. Eu mandei mensagem essa semana. Falei assim, senhores, os senhores sabem algum lugar barato pra eu assinar a Live Gold? E cagaram pra minha solicitação. Mas, enfim.
Eu te respondo no privado, porque essas coisas aí, daqui a pouco vai que o cara espalha muita informação. Tem alguém da Microsoft nos ouvindo aí mesmo? Sim,
pode ser no privado mesmo, tá tranquilo. É só porque eu tô querendo voltar a assinar, né? Senhores Microsofts, eu estou querendo voltar a assinar de formas legais. Eu só queria desconto.
Assisti aquela apresentação da Microsoft há alguns poucos dias, cara. Babei, assim, quando vi aquele Forza novo pra geração do Series.
Cara, eu vi você falando disso daí, depois eu queria ver um resumo e eu acabei esquecendo de ver, cara. Eu ia
te falar, assim, ó, impressionante, cara. Impressionante o que é o Forza. E não adianta a gente querer fugir da comparação, porque a comparação, ela sempre vai existir. O quanto tá bonito esse Forza e o quanto tá feio o Gran Turismo. Caraca, velho. Tentei jogar o Gran Turismo no Play 5 de novo, cara. É muito ruim, meu. Olha, deixa eu falar, velho. Não tem nem vergonha de lançar um Gran Turismo daquele jeito ali no Play 5, cara. Assim, é vergonha. Devia desistir. Tem quem sabe, assim, eu acabar com a franquia. Acaba. O cara não consegue mais. Depois do que eu vi aquele Forza fazer, é impressionante. Eu tô doido que chegue esse jogo logo. Aliás, naquela conferência também faltou Starfield, mas Starfield, pelo que eu vi, é realmente vai ser um RPG de nova geração e ele vai ter um programa só pra ele. Vi também a Microsoft anunciar aí o Minecraft Legends. Cara, que vou te falar, me chamou a atenção, viu?
Ah, é?
Um RPG de Minecraft.
Não, legal.
Cara, bonitão o jogo.
Só deixa eu falar um negócio aqui. O SSD NVMe é aquele que é o que funciona no PS5, né?
Isso, tem que ser o de 7000.
7000. Porra, tô vendo um aqui que tá um pau e meio, mano. Tá samba. Consegue aí.
É, pois é. Tá tudo caro, velho. Hoje em dia tá tudo caro. Tá fácil, não. Mas outro jogo que me chamou atenção aí nessa conferência da Microsoft foi o Redfall, cara.
Redfall,
assim, me chamou bastante atenção. Assim, ele não é um jogo muito bonito, mas, cara, mecânicas ali que me deixaram muito afim de jogar, viu?
Ah, mas ele é interessante, né? Ele tem uma cara interessante, assim.
Outro jogo da Microsoft que eu joguei bastante esse ano também, mais pro comecinho do ano, foi aquele High on Life.
Ah, sim.
Cara, aquele que a gente comentou no programa da Microsoft, pra quem que é nosso ouvinte, tá ligadinho aí, vai lembrar que a gente falou desse jogo, que é um jogo dos criadores de Rick and Morty.
Uhum.
E, gente, cara, ele é um shooter. É muito doido, cara. Eu gostei muito, tô jogando essa ele.
Essa pistolinha com o olho aqui é muito maluca também, né?
Muito, muito legal.
Sério?
É, a pistola fala, cara. Fala contigo, te ensina, te dá dica.
É, sim. Que da hora.
É um jogo muito doido. Um jogo muito doido. Vale a pena conhecer, cara.
Você comentar que ela fala, me lembra talvez o fantasma lá do Destiny, né? Talvez, algo assim?
Não, cara, é uma doideira completa. O fantasma do Destiny era comportadinho.
Ah, não, tu diga assim, é um fantasma despirocado, quer dizer.
E outra coisa, a pistola tu não precisa chamar, ela tá na tua mão ali o tempo inteiro. Combate, assim, com uns boss muito legais, assim, curti bastante esse jogo. Mas tive que dar uma largada, porque o Hi-Fi Rush realmente, ele chamou atenção, cara, que esse jogo aí chegou detonando em um Metacritic altíssimo, aí 88 o Hi-Fi Rush. Cara, Game Pass, o artigo é essencial.
Esse Hi-Fi Rush tem uma carinha de aquele que virou depois Spider-Man lá, como que é o nome?
Eu sei, aquele jogo lá que o nosso querido, saudoso Felipe adora.
Sunset Overdrive.
Até parece, mas eu acho que não. Ele tem cara mesmo de jogo da Nintendo.
É bem bonito, né? Bem colorido assim.
Dá gosto de jogar. Ô, Leandro, e me conta uma coisa aí. O que que tem jogado, meu querido? Vamos lá, vamos conversar sobre o jogo, cara. É o nosso podcast, é o Devolve na Segunda que voltou.
Então, peraí, chama a vinheta.
Se não rebobinar, a multa é R$1. Devolve
Leandro, devolve na segunda edição 78, 2023, voltamos. Vamos começar com as três dicas, filme, série e jogo. O que, que você vai querer falar primeiro, meu querido?
Vamos falar de jogo. Vamos falar de coisa boa.
Bora.
2023, bora. Ano da virada, ano de jogar joguinho, vai ser louco. Esse ano eu pretendo ir encontrar com meu querido amigo Eliezer nas terras tupiniquins dele. E, inclusive, Ismael, te espero. Enfim. Olha, o ideal é uma dica de cada um, né, o que é o combinado, mas eu vou dar uma roubada porque eu sempre roubo e o programa é nosso e eu vou roubar.
Ladrãozinho!
É o seguinte, tô jogando viciadamente, tardiamente também, Uncharted Collection.
Opa!
Cara, que jogo delicioso de jogar, cara. Nossa, velho, eu não, às vezes eu fico pensando, por que eu demorei tanto pra jogar esse jogo, meu Deus.
Ah, eu penso a mesma coisa.
Nossa, velho.
Por que foi demorar tanto pra conhecer? Qual que você tá jogando?
Eu terminei o 2 e era 1h da manhã e eu engatei o 3. Nossa, tem uma ideia.
Cara, o 2 é maravilhoso.
É, maravilhoso. O 2, olha, aquele final dele é muito legal. Os set pieces dele, eu sempre ouvia falando assim nos podcasts que eu ouço que os set pieces dele são fantásticos. Pra você ter uma ideia, eu falei assim, ah, tô com vontade de jogar um game, vou voltar a jogar um Uncharted. Aí, antes de eu voltar, estreou o nosso glorioso The Last of Us, a série, lá no HBO. Essa série do Last of Us tá querendo fazer eu comprar um Play 5. Foi a primeira vez em 2 anos, quase 3 anos, que eu falei assim, eu preciso ter um Play 5.
Por quê?
Porque eu quero jogar o Last of Us Parte 1, o remaster do remaster.
Não. Mas, ué, Leandro, pô, eu vou te falar, cara, isso aí a mim não pegou.
Ah, cara, me pegou a série, só que... Até comentei com um brother, o fato de eu ter jogado Uncharted, que eu acho que no meu cérebro eu associei que Uncharted é da Naughty Dog, meio que deu uma
bugada. Mas só se for isso mesmo, porque te falar...
Olhando,
na minha opinião, assim, um é jogo de verdade e o outro é storytelling. Que, na verdade, finalmente, eu acho que encontraram a mídia perfeita pra lançar The Last of Us, da série de TV. Porque, falar real, cara, eu nem sei se aquilo é jogo.
Não acho isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o fato de ser da mesma empresa e o fato de, no Uncharted 2, ter umas cidades lá onde ela tá meio destruída, né, mais ou menos do meio pro final do jogo, eu acho que eu consegui fazer a associação do mundo apocalíptico ali e tal. E aí, quando eu tava jogando, e ele é colorido, ele é bem bonito, assim, o Uncharted, ele tem muitas cores bem vivas, aí me deu uma acalmada. Eu falei assim, bom, tudo bem, eu tô jogando Uncharted, pra mim já foi o suficiente, eu não preciso do Play 5 agora pra jogar um jogo que eu já joguei num console recente, sabe? Deu uma apaziguada.
Mas daí, Leandro, você quer comprar o Play 5 pra poder jogar um jogo do Play 3?
Não, me deu vontade
de... Interessante isso aí, cara, interessante. Joguei God of War 3 no Play 5.
É, mas aí é diferente, né?
Mas não comprei o Play 5 por causa do God of War 3.
Então, é que eu treinei na hype da série, só que ele já me acalmou, já me tranquilizei, já voltei pro chão, até porque eu não posso comprar agora por N motivos. O Uncharted já me ajudou, fez eu recuperar a sanidade. Bora terminar os Uncharted e esperar o Spider-Man.
É, mas deixa o The Last of Us lá, cara, o The Last of Us na HBO é a melhor mídia pra ele, vai por mim.
Fica a recomendação aí, quem não jogou, ele tá no Steam, não tá? O Uncharted?
Não faço ideia, cara, porque eu não jogo em PC, mas eu vou te falar uma coisa, sabe que essa série do Uncharted, primeiro de tudo, fica sempre aquela dúvida na cabeça, qual que será que é a melhor franquia? Uncharted ou o Tomb Raider? Eu ainda sou muito fã do Tomb Raider, esse novo reboot, mas eu também gosto muito de Uncharted. Pra mim, esses dois estilos de jogos, eles me pegam muito porque eu era muito fã do Indiana Jones. E não tem como não fazer associação da Lara Croft, Tomb Raider e do Uncharted com o que era o Indiana Jones, cara. Então, assim, são duas franquias de jogos muito queridas, eu gosto muito dos dois. Eu sou muito fã, principalmente, do Uncharted 2 e do 4. Eu acho o 1, assim, que o 1 ele não tá mais tão legal de jogar, porque ficou velho, né?
Ah, cara, eu joguei 1, eu me diverti com ele. Aí eu comecei a jogar o 2, eu gostei bastante do 2, e já engatei o 3, porque eu quero jogar o 4.
O 1 não te pareceu meio travadão?
Ah!
Comparando agora com o 3, que você tá no 3?
Putz, é que faz um tempo já que eu joguei o 1, cara, eu não consigo juntar as informações. Eu achei a jogabilidade do 3 melhor do que a do 2, já. Mas aí...
Então o 4 vai te surpreender muito. E tem nessa coleção aí também aquele outro, que era um DLC e acabou virando standalone.
O Lost Legacy?
O Lost Legacy. Cara, aquele ali eu vou te falar o seguinte.
Se contenha com as informações, porque eu ainda não joguei.
Foi a única obra daquela série que eu não consegui acabar. E vou te falar que eu já tentei começar aquele jogo umas 5 vezes, cara. E sei lá, depois de 1-2 horas eu dropo. É que o Uncharted sem o Nathan Drake parece tão estranho, sabe? Eu não me pegou.
Eu peguei pra jogar o Uncharted e eu não peguei pra jogar o Tomb Raider. Porque eu, na época, lá atrás, eu joguei um pouco do 3. Logo quando eu comprei o Play 1, né? Eu comprei um Tomb Raider 3. Só que, cara, eu nunca prossegui muito. Eu não sei, a Lara Croft, ela não... Não sei. Eu gostava muito, por exemplo, assim, como personagem, eu gostava muito das personagens do Resident Evil. Só que da Lara Croft eu não conseguia associar, cara. Gostava bastante também da Aya Brea lá, do Parasite Eve, mas da Lara Croft eu nunca consegui gostar. Sei lá.
Não, cara, mas então eu te digo que jogue o reboot da série, porque foi feito pela Crystal Dynamics, se eu não me engano. Uhum. E, cara, é fantástico.
Eu vou dar uma chance. É que eu enrolei bastante pra começar esse Tomb Raider aí, mas eu vou dar uma chance pra ele.
Você não jogou nenhum do reboot? Nenhum dos três?
Nenhum dos três. Eu já vi, ah, meu cunhado tava jogando um tempo atrás, me interessei, mas eu fiquei muito tempo sem jogar videogame direito, né? Agora eu vou voltar nos eixos.
E agora, só uma curiosidade sobre Tomb Raider. Sabe quem comprou a franquia?
Não, tá com quem agora?
A Square vendeu, foi repassada pra Embracer e acabou na mão de quem? A Amazon.
Nossa! Pode ser que saia até série, hein?
É, ou daqui a pouco ela tá no Amazon Game, né?
Sim, também.
Daqui a pouco aí no Fire Stick tá rolando.
É verdade.
Já pensou, caralho?
Só voltando ao Uncharted, no início do jogo, quando você tá lá com o Nathan Drake adolescente, né? Que é aquela parte de perseguição que você vai correndo por cima das casas lá? Cara, o que é aquilo? Aquilo é lindo demais. Mano, aquilo é muito legal.
É muito legal. E também aquela abertura, se não me engano, do 2, que ele tá com aquele trem caindo do penhasco, que ele tem que escalar o trem.
Que você joga ele duas vezes, né? Você joga ela no início do jogo e no meio do jogo. Quando começou de novo, foi assim, ué?
É, que ele faz um remember.
Tá acontecendo?
Esse estilo de jogo aí, do Tomb Raider, da Lara Croft, do Nathan Drake, cara, é assim, ó, me encanta, eu fico doido. Eu gosto demais. Cara, mas ainda eu vou te dizer, você ainda não jogou o melhor da série, porque pra mim ainda o melhor da série é o 4.
Ah não, o 4 tem uma cara de ser muito legal. Inclusive, quando eu comprei meu Play 4, ele veio com o Uncharted 4. Eu fiz questão de pegar a versão do Uncharted. A caixa do meu Play 4 é do Uncharted.
Mas como é que não jogou ainda?
Porque eu não tinha jogado 1, 2 e 3, né?
Caraca, mano. No Uncharted 4, ele conta um capítulo muito interessante, porque tem uma passagem...
Segura, tá? Raqueta aí.
Dá, mas calma aí, não pode ser spoiler, porque, pô, o jogo tem quanto tempo? Mais de 5 anos não é spoiler.
Se eu não joguei, é spoiler.
Mas assim, ele conta só uma história de quando o Drake e o irmão dele eram crianças. Então ele tem uma forte carga emocional. Putz. E daí tu já pega o Sully ali mais velho, cara, é um baita jogo.
Eu joguei o início, pra falar a verdade, do Uncharted 4, quando ele tá no barco, bem no comecinho mesmo, sabe? Só pra ver.
Sim.
E aí eu parei, né? Porque falei, não adianta ficar jogando, porque não faz sentido jogar esse jogo aqui sem jogar os outros três primeiro, porque eu quero saber a história do Drake.
Foi exatamente o que eu fiz também, mas eu vou te falar ainda, o melhor tá por vir. E assim como menção honrosa dessa franquia aí, tem que falar também do Uncharted do PlayStation Vita. Cara, é um jogo lindo, ele não foi feito pela Naughty Dog, mas ele é um jogo muito lindo, cara. Se você tem um Vita, que não deve ser muita gente que tem, e quem tem, eu fiquei sabendo que tá se desfazendo. Alô, Begay.
Todos os 10 donos de Vita que tem no Brasil.
É, mas assim, ó, o Uncharted do PlayStation Vita merece uma menção honrosa, porque o jogo é lindo demais.
Na época que eu peguei o PS Vita, eu cheguei a tentar jogar ele, eu não me entendi direito com os comandos, mas agora que eu tô na pegada de jogar a série, provavelmente eu vou voltar nele pra jogar. Pra me entender com isso daí. Mas, bom, como eu falei que eu ia roubar, tá certo, já roubamos um bom tempo falando do Collection do Uncharted, mas eu tô jogando também e eu recomendo, tipo, é chover no molhado. Resident Evil 4. Cara, que jogo legal, cara. Eu peguei uma versão dele dublada pro Play 2 e tô jogando no meu glorioso RG505. Que está rodando e é um portátil emulador belíssimo, digamos assim, com tela OLED. E, cara, que delícia de jogo também, de jogar, mano. Nossa.
Esse aí é o Paul Kidd lá? O seu,
ah, mano? Deixa eu contar, vai. A gente tava falando em off e você não deixou eu contar pra não queimar a pauta. Então.
Vai, conta. O que que aconteceu com o Paul Kidd?
Eu tinha um Paul Kidd e eu tinha um GPD Win, né? A primeira versão. Uhum. E o GPD Win já tava parado aqui, já tinha um tempo. Porque, assim, eu tenho um problema com esses consoles que abrem a tela. Tanto o Paul Kidd quanto o GPD Win, eles são esses consoles de abrir tela. Eu não gosto muito de console assim, uhum. Tanto que eu quase não jogo 3DS por causa disso. Eu não consigo me entender com a posição da tela. Uhum. Basicamente, eu não gosto da tela desse jeito. Eu gosto de jogar console portátil igual o PSP, PS Vita, Switch.
Mas você tava tão animado com o Paul Kidd, pô.
Cara, eu tava. Aí eu falei assim, bom, já que começaram a pingar consoles que fazem o mesmo que o Paul Kidd e é no formato do PSP, eu vou atrás de um desses. E aí nessa eu anunciei o meu Paul Kidd pra vender. E aí eu comecei a ir atrás e comprei o RG505 antes mesmo de vender o Paul Kidd.
Tá, mas explica pra mim, o que é o RG505?
É o mesmo hardware do Paul Kidd, porém ele tem uma cara de Switch Lite. Depois eu vou mandar uma foto aí pra você. Só que ele tem os analógicos, os dois são pra baixo. E ele é um console emulador com um hardware bem bom que emula até Nintendo Wii.
Opa!
Se for uns joguinhos mais simples, tipo um gráfico mais simples assim, dá pra rodar Celeste no emulador do Nintendo Switch.
Olha aí!
Então assim, é um console robusto, com tela OLED, que eu tô jogando jogos de PlayStation 2 que estão rodando razoavelmente bem. Tem jogos que eu consigo até fazer um upscaling de imagem que consegue alcançar até gráficos bem melhores do que o console original. E aí eu comprei esse console, depois de pesquisar bastante, ver vários vídeos e tal, eu comprei. Nessa eu tava com o Paul Kidd anunciado pra vender. Eu acho que eu vou pegar esse Paul Kidd, esse GPD Win que eu não estou usando, porque eu já tô com vontade de pegar um console com Windows, né? Tipo um Steam Deck ou algo assim mais robusto pra jogar uns jogos mais legais. Que meu sonho é jogar o Spider-Man PS4 na rua. Meu sonho é jogar na hora do almoço o Spider-Man PS4. Mas enfim. Cara, eu não vou ficar usando esse GPD Win porque ele já tem um hardware muito antigo. Apesar de eu rodar muito bem o aquele do robô lá, que era no Half-Life, que é famoso lá. Nossa, esqueci o nome.
É Alzheimer que chama.
É aquele jogo Alzheimer, sabe? Então, eu cheguei a jogar ele, o Street Fighter 4 tava rodando bem e tal. Porém, não rolaria pra mim. Aí, o que eu fiz? Eu tenho um contato quente lá na Santa Efigênia. Aí, eu sabia que se eu fosse fazer algum rolo, eu não ia conseguir muitas coisas ou conseguiria um monte de coisas aleatórias que eu falei, não é o que eu quero.
É lá o Mook Games?
É, lá na Mook Games, sim. Um abraço pro Ricardo da Mook Games. Cara, então, aí eu mandei mensagem pra ele e falei assim, cara, eu tô com um Paul Kidd e um GPD Win parado. Eu queria ver com você, os dois estão na caixa, zeradinho, eu queria ver com você se você faz um bem bolado com ele. Aí ele falou assim, tá, o que você tá querendo? Ah, cara, eu queria uma máquina de arcade, que ele vende lá também,
cara,
né?
Velho, não me diz isso.
Aí falou assim, traz aí os consoles que eu vou dar uma olhada, mas se quiser já me adiantar pra eu ver as fotos, já como é que eles estão, aí a gente dou preço já e tal. Eu falei, fechou. Mandei as fotos pra ele já me passou o preço que ele ia pagar, que foi R$100 a mais do que eu ia cobrar pra vender. Falei, mano, perfeito pra mim. Tipo, ele tá me pagando mais do que eu ia pegar em dinheiro, ele tá pegando pra mim em base de troca. Falei, beleza. Aí ele falou, ó, fico com os teus consoles, só me dá uma grana por fora, a gente faz um bem bolado. Só me dá o ok que eu vou mandar fabricar, porque ele mandou fabricar, o meu acabou de ficar pronto, sabe? Só do
fundo. Vai rolar um arcade?
Hoje ele me mandou uma mensagem falando que tava pronto, que era só ir lá buscar.
Vai rolar então?
Rolou já pedi até o valor da diferença, pedi pro meu pai e já rolou.
Caraca! Parabéns, viu, Leandro? Meus parabéns, cara.
Cara, rolou, olha,
uma máquina de arcade, então, pô.
A única coisa, assim, vai, que tá me deixando um pouco mais triste nessa máquina é porque o meu tio, que ele jogou muito fliperama. Eu acho que eu gosto de Street Fighter por causa desse meu tio. Que ele faleceu e ele ia pirar com o bagulho, cara. Nossa, ele ia ficar maluco.
Pô, então quando chegar aí vai ter arcade pra me jogar?
Vai ter. Bom,
eu vou dar minha parte aqui, vou dar minha indicação. Antes eu quero falar o que eu tô jogando. Eu tô jogando God of War Ragnarok.
Aê.
É um baita jogo. Ele fez tudo que o God of War lá de 2018 fez, só que melhorou.
Eita.
Mas não quero falar disso agora, não. Alô, ouvinte, vamos gravar um programa aí sobre God of War.
Ah.
Porque merece. O que eu quero falar de um grande jogo que eu quero indicar pra vocês foi a minha introdução no modo Souls. Eu quero falar do jogo que rompeu a bolha dessa categoria de jogos. Eu quero falar pra vocês de Elden Ring.
É bom mesmo?
Elden Ring é o jogo que eu joguei no Series X e, cara, me pegou de jeito. Eu passei meses jogando e eu não zerei ele. Tem que falar a verdade, não zerei o jogo.
Mas tá explorando ele muito, por isso?
Cara, você não tem ideia do tamanho que é Elden Ring. É um mundo aberto. Eu já tinha tentado alguma vez jogar, porque eu já comprei, eu tenho lá no PlayStation, eu tenho Bloodborne, eu tenho o Dark Souls 3. Mas, cara, eles nunca me pegaram, sabe? O bichinho nunca tinha me mordido. Agora, com Elden Ring, velho, foi assim, ó, era tudo que eu sempre quis, sabe? Uma mistura de RPG. E foi ruim no começo, tem que falar a verdade também, não é um jogo que todo mundo vai chegar e se apaixonar, porque ele não te ensina muita coisa, ele não te dá muita indicação, e quem tá achando que vai chegar, vai jogar Elden Ring, como fazem hack slash, sair descendo porrada e achando que vai dar certo, tá muito enganado.
Ah, não é pra
mim. Mas depois que você começa a entender a mecânica do jogo, ele me pegou de um jeito, de uma maneira que eu tenho que citar Elden Ring, foi um jogo que eu joguei 4 meses direto.
Caraca!
Joguei 4 meses de Elden Ring, eu sei que eu não acabei, ele tem alguns boss que eu tenho que voltar. Não joguei multiplayer, também todos os boss que eu enfrentei sozinho. Mas, cara, você, assim, ó, ele rompeu a bolha e eu entendi porque ele rompeu a bolha. É uma fusão, assim, de dois estilos de jogos que, aparentemente, eles não eram muito compatíveis. Porque o Souls, ele sempre foi um jogo que, a princípio, ele parece que ele é só punitivo.
Uhum.
Foi o que me afastava dos jogos Souls, em geral. Porque eu queria só entrar e sair descendo porrada.
Abraço pro God of War.
É, então, e não é assim que se joga Souls. Cara, você tem que saber entrar na dança. Tem que esquivar na hora. Saber o movimento que o teu oponente tá fazendo. E como o Elden Ring, ele é mundo aberto, ele me possibilitou que eu não tivesse que seguir aquele caminho pré-definido que eu não gostava no Bloodborne e no Dark Souls. Porque o que acontece? Eu chegava num primeiro boss forte, eu morria sempre e não passava dali, me frustrava e acabou. Com Elden Ring, não. Eu podia, eu tô com dificuldade com esse chefe, eu vou fazer um caminho alternativo, vou explorar outro lugar, eu vou conseguir uma peça melhor, eu vou fortalecer tal aspecto do meu personagem. E foi a partir dali que eu fui construindo um tanque, cara.
Legal.
E tem só 2 caminhos no jogo Souls. Ou tu fica muito bom e tu decora o que o teu oponente tá fazendo, ou você faz um monstro de forte e daí sai detonando todo mundo. Eu vou te falar que eu fiquei na metade entre esses dois. Ele é um jogo bastante desafiador e, cara, tem aquilo sempre, né? Que o cara morreu, se ferrou, né? Mas ele tá mais amigável.
O pessoal fala que esse God of War 2018, ele já tinha uns indícios de Souls aqui, bem, bem de leve, assim, uma pitadinha, porque o personagem já é mais pesado, você tem que ter uma estratégia melhor de ataque, não é simplesmente esmagar o botão. Tem uma jogabilidade diferente, um esquema de esquiva, umas paradas mais diferentezinha, né? Não sei, posso estar falando besteira, mas eu já ouvi gente falando isso.
No Elden Ring, a From Software, eles resolveram, assim, massificar esse jogo, tanto que foi eleito o melhor jogo do ano de 2022, cara, e com razão, porque o jogo é fantástico, mas ele tá bem mais amigável do que eram os outros Souls.
Uhum.
Porque o que que acontece? Tem certas regiões do mapa, e aliás, nesse jogo elas são muitas, que são os pontos da graça, onde você vai sentar, vai conseguir gravar o jogo, vai recuperar energia. Porque o que que acontece? Toda vez que você morre, você perde todo o dinheiro que juntou, e todas as melhorias do jogo são feitas à base disso.
Ixi.
Então, você morreu, você perdeu tudo. Cara, e às vezes, você tá no meio de uma batalha, você consegue matar um boss gigantesco, você passou ali mais de 30, 40 minutos numa batalha, você sai todo feliz, daí vem um reptilzinho de nada, pequenininho, ele pega, é muito rápido, te pega, não, de bobeira, te mata.
Eu não tô pra isso, não.
Então, assim, ó, ter esses pontos da graça muito perto, assim, ó, massificou, assim, deixou esse jogo bem mais amigável. ele não tá mais fácil, não se engana com o que eu tô falando, Leandro. Uhum. Ele não tá um Souls mais fácil, não, cara, ele segue com a dificuldade dele elevadíssima em certos pontos. Ele abriu mais o leque de opções pra você fazer, ele não tem aquele caminho pré-roteirizado que tinha que passar por aqui, detonar tal chefe, por tal caminho. Cara, na verdade, assim, eu lembro do primeiro boss grande dele, o Majit. Eu enfrentei ele, mas eu segui um roteiro especial ali, eu consegui derrotar ele. Mas se eu não quisesse derrotar o Majit de primeira, eu podia fazer um caminho alternativo e sair por trás lá do castelo de Stormveil e conseguir fazer tudo isso aí lá por fora, escondidinho, bem tranquilo. Dava certo também. O que me chama a atenção nesse jogo foi que, primeiro, o game design dele é uma coisa fantástica. Cara, as dungeons dele são muito legais. E, cara, e os castelos, assim, eles são coisas, assim, ó, de babar. De babar. Cara, é um jogo, assim, lindo. Mas, assim, ó, primeiro de tudo, muito, muito grande. Elden Ring, ele chama atenção, assim, pela vastidão dos cenários. Ele não é um jogo grande e vazio, não, pelo contrário. Cara, é um jogo muito populado, ele tá cheio de criaturas e ele é desafiador. Não pensa que você vai ficar parado, ah, eu vou ali na cozinha, pegar um salgadinho, vou voltar. Quando você voltar, você tá morto.
É o tipo de coisa, se você não pausar, ou ele não tem pausa.
Você sentar ali num ponto da graça e salvar, tá tranquilo. Mas não inventa de parar em qualquer lugar e sair, eu vou ali buscar tal coisa rapidinho, que você voltou, vai ter morrido. Mas, cara, ele é muito recompensador e eu finalmente entendi essa sensação que leva a pessoa que joga Souls a ficar fã, assim, desse tipo de jogo. Porque vencer um boss de Souls é uma sensação muito recompensadora. Cara do céu, é muito bom. Eu lembro quando eu ganhei do primeiro boss lá que a gente enfrenta, o Majit, aquele. Cara do céu, que sensação maravilhosa. Eu finalmente passei. Porque parece impossível, assim. Na primeira luta sempre do boss, você chega na frente dele, cara, ele te detona rapidinho. Uhum. Daí você pensa assim, eu nunca vou passar disso aqui. Cara, ferrou. Mas daí você vai juntando uma estratégia, se eu fizer tal coisa agora, se eu chamar tal companheiro, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu melhorar tal ponto do meu personagem, e a coisa vai indo. E eu tenho que fazer essa menção honrosa, olha, parabéns From Software, porque Elden Ring é uma obra-prima. Recomendo a todo mundo que dê uma chance para esse jogo, porque para mim funcionou maravilhosamente. Foi o primeiro Souls que eu joguei e tenho que te dizer, fiquei apaixonado.
Eu ainda estou pensando se eu vou querer entrar nesse mundo de estresse aí.
Cara, não é estresse porque ele é um mundo aberto e ele é um RPG também. Ele ainda tem partes que ele é puro Souls. Uhum. Você tem que enfrentar o boss e tem tudo isso. Mas você pode chamar ajuda também. Eu não fiz ainda, não chamei multiplayer ainda. Eu e você possuímos o Elden Ring e eu posso te chamar para ajudar a matar um boss. Entendeu? Tem tudo isso ainda.
É, isso me faz lembrar a vez que eu tava jogando Destiny.
Ah.
Eu tava jogando Destiny, lutando lá contra um bicho. Aí o Ricardo Legião entrou, ele e a esposa dele. Aí ele chegou do meu lado e começou a atirar, a gente atirando no bicho. Aí daqui a pouco chega a esposa dele, voando assim, lá, com aquelas mochilinhas de voo, né?
Isso.
Ela chega, pinga no chão, dá um tiro só. Pum! E já pinga, já voa e vai embora. Ela tirou no bicho, matou o bicho assim como se fosse nada. E eu lá morrendo, tentando matar o bicho. Cara, foi muito engraçado isso.
Essa frase que você me lembrou, tem um boss no Elden Ring, que é a Malenna, e ela é muito, muito difícil. E tem um cara que ele até ganhou um prêmio da From Software, ele ganhou uma caixa do jogo, o nome dele era Let Me Solo Her. Por quê? Ele dizia assim, deixa eu te ajudar sozinho, era o nome dele. Let Me Solo Her. Por quê? Porque ele adorava ajudar quem tava parado tentando matar a Malenna.
Ah, que legal.
Ele chegava pelado, só com um balde, alguma coisa assim na cabeça, e ele entrava e matava a chefe sozinho, só pra ajudar a galera. E ele ajudou tanta gente que ele ganhou um prêmio da From Software.
Que legal, né? Aí é que a gente vê que a humanidade tem jeito. Porque tem uns caras que fica só fazendo rage na internet, e tem umas almas boas, caridosas igual essa, que salva as pessoas.
Aliás, uma alma boa e caridosa, eu dei uma paradinha aí de jogar o Elden Ring justamente lá pelo God. Quem puder aí, ó, tô precisando de ajuda com esse boss. Tô querendo voltar a jogar Elden Ring. Mas fica a dica aí, porque Elden Ring, o melhor jogo, Best Game of the Year 2022, o melhor jogo de 2022, cara, e na minha opinião, merecidamente. Fica a nossa dica aí, dica do Devolve, Elden Ring, joguem que você vai se apaixonar. Leandro, agora vamos passar a dar uma indicação aí de filme, meu querido. O que, que você andou assistindo?
Cara, eu fui assistir, eu recomendo também, inclusive. Não é, oh meu Deus, que filme e tal, ah, revolução, não sei o quê. É uma premissa muito interessante, que eu fui assistir no cinema o Megan. Já viu o Megan?
Não.
Já viu o trailer?
Me explica.
Imagina uma mistura do Chuck, o Brinquedo Assassino,
opa,
com a Skynet. É mais ou menos isso. Isso tá no trailer, tá?
Uhum.
A menina vai morar com a tia, que é uma desenvolvedora do ramo dos brinquedos, né? Aí ela tinha um robozinho, um brinquedo lá, né? Que era tipo uma... Você lembra do Flubber?
Uhum.
Que era um boneco... Acho que é Flubber o nome. Lembra o Gremlin peludinho.
Tá.
Não, não é Flubber. É, eu esqueci o nome. O Alzheimer hoje tá pegado de um jeito, mas enfim. Um boneco que tinha, que ele lembrava bastante o Gremlin peludinho. Só que você conseguia interagir com ele. Teve um tempo que até o McDonald's tava dando como brinde ele, mas era um bem mais simples do que esse que eu tô falando. E aí, no filme, ela tem isso daí, que aí o bicho vai aprendendo as coisas com o cotidiano, não sei o quê, e vai fazendo algumas coisas lá. Em cima disso, ela começa a desenvolver uma boneca que seria um robô inteligência artificial.
Uhum.
Que todo o aprendizado desses brinquedos todos que iam aprendendo com o cotidiano, eles repassavam para uma rede de inteligência, e essa rede... Ela utilizou as informações para criar a boneca Megan. Então a Megan já nasceu com bastante informações de fora.
Uhum.
E aí ela pega essa boneca e começa a testar junto com a sobrinha, que tava lá com indícios de depressão por conta dos pais, não sei o quê. E aí ela começa a desenvolver a boneca para ajudar com a sobrinha. E nisso, a boneca começa a aprender um monte de coisa e tal. Aí a boneca parece uma pessoa, né? É como se a Alexa fosse uma pessoa, né? Enfim. E aí ela pesquisa os negócios. E aí ela... Oxi, Alexa. Desliga. Ela começou a falar aqui sozinha.
Você acordou, Alexa.
Eu acordei, Alexa.
Acontece, acontece.
Aí beleza, ela começa a aprender um monte de coisa e ela começa a querer cuidar da menina. Ela acha que a menina é meio que a propriedade dela, sabe? É parceria mesmo,
uhum.
Só que aí acaba querendo defender muito a menina. E aí, acontece uma coisa, a menina se machuca, aí a boneca vai lá e começa a fazer umas paradas lá pra se vingar. Então, tipo, tudo que ela faz é pra defender a menina. Só que daí a boneca se revolta com tudo e todos e começa a matança geral e tal. E assim vai, tipo, ela faz milhares de coisas. Curti, porque eu curto esse negócio de tecnologias e tal.
Uhum.
É, tem uma cara de Black Mirror, assim, mas é interessante, cara. Eu acho que vale pela curiosidade. E aí, a sua sugestão de filme, qual que é?
Eu quero, primeiro de tudo, dar uma indicação do que não assistir, porque eu fui no cinema e eu passei 3 horas de tortura pura assistindo Avatar, O Caminho das Águas. Caraca, mano, que tortura que foi aquilo.
Sério, meu? Eu tava querendo assistir, mas eu dei uma preguiça.
Não, mano, não. Minha indicação é essa. Não vá, não vá, não assista Avatar, O Caminho das Águas.
Eu tenho uma indicação no filme pra você não assistir.
Tenho pra não assistir Avatar. Mas agora, falando sério, assim, uma indicação de filme pra assistir, Blade Runner. O clássico Blade Runner, assisti alguns dias, Harrison Ford no melhor da sua forma, num filme de ficção científica que é delícia pura do começo até o fim.
É verdade.
Cara, eu não lembrava como Blade Runner é legal demais, assim.
É legal, é legal.
Que história fantástica. Que filme, Blade Runner, O Caçador de Androids.
Qual das 73 versões você assistiu?
Assisti a do diretor, a última que saiu, a completaça aquela.
Tá, então beleza, acho que foi a mesma que eu assisti.
É, então assim, ó, um filme num futuro distante, né? Como enxergava um futuro, em 1980 e poucos. Mas um filme que ele tem uma história muito sólida. Um filme que não dá pra dizer que ele é um filme alegre, né? Porque ele é um filme de um futuro distópico.
Ele é meio dramático, assim, né?
Ele é um filme meio melancólico, né?
Diferente, assim, o estilão dele.
Ele é um filme melancólico, assim, porque...
Ele deixa um mistério no ar o tempo todo, né?
É.
Eu gosto.
Na verdade, ele é o filme que ele sintetiza o que é o gênero cyberpunk.
Uhum.
Aquilo ali é cyberpunk. Não aquela... Se bem que agora... Agora disse que consertaram, né? Mas não sei, porque o meu tá na caixa do Cyberpunk 2077.
Cara, eu tenho uma versão pro Xbox e uma versão pro PS4 e estão aqui só marinando ainda.
É, mas diz que tá consertado, mas não sei porque a minha não abri. Mas assim, o Blade Runner é o Cyberpunk. Ele é aquele gênero ali, é o cyberpunk. Então, cara, é um filme que eu recomendo demais pra vocês, porque ele é o um clássico, né? E ele é um filme que na sua época ele não teve o devido reconhecimento. Ele recebeu esse reconhecimento muito tempo depois, quando começaram a ter noção da obra-prima que eles fizeram.
Ele virou cult, né? É. Na época ele foi massacrado, mas aí depois de um tempo ele começou a ser valorizado, né?
O legado dele, ele é maior do que o sucesso que foi devido pra ele no lançamento.
Uhum.
Uma atuação magistral do Harrison Ford, uma trilha sonora assim que ela é impecável. E a história realmente de androides que adquiriram, que esse tema hoje em dia ele tá muito em voga, a inteligência artificial de androides que conseguiram atingir o pensamento e começaram a pensar por si mesmos e representavam um perigo para a humanidade.
Uhum.
E o Harrison Ford, ele tinha que caçar. E o filme começa justamente com um desses caçadores de Android aplicando um teste que era utilizado para tentar reconhecer um Android. Porque o Android, normalmente, ele não conseguia reconhecer emoções. Ele não sabia como lidar com emoções e o que fazer com elas. Então, eles tinham um teste específico que reconhecia quem era um Android ou não. Mas a empresa que fazia esses androides fez uma série especial de alguns que conseguiam burlar isso.
Uhum.
E o filme gira em torno disso o tempo inteiro. É um filme que eu recomendo, é um filme atemporal. Se você for assistir hoje, ele vai estar tão bom quanto ele sempre foi. E eu também li o livro do Philip K. Dick.
Uhum.
O livro é muito bom também.
Melhor que filme, pior que filme? Ou não tem nada a ver com o filme?
É que assim, o filme, ele tá plasmado na minha memória, uhum, né? Então, eu acabei lendo o livro depois. O livro é muito legal também, mas o filme eu ainda gostei mais dele. Uma obra-prima do Ridley Scott, com o Harrison Ford e o Rutger Hauer. Cara, que ator também. Que atuação magistral dele.
E digo mais, aproveitando o seu filme aí, dê uma chance também pro Blade Runner 2049, que também é bem legalzinho.
Pois é, cara. Ele não é o que foi o primeiro, mas eu vou te falar. É um baita filme também.
Sim, sim.
Fui assistir no cinema e eu saí de lá maravilhado.
Não, ele é muito legal.
E que, da mesma maneira, ele foi massacrado pela crítica quando foi lançado.
Inclusive, eu não consigo esquecer daquela cena que ele tá na ponte, aparece no telão gigante aquela Ana de Armas, que é a mocinha lá, sei lá, que ele é apaixonado, assim, aparece enorme, assim, e aí ele olha com a cara toda machucada, que acho que ele tinha acabado de tretar, não lembro.
Sim.
E é lindíssima, né? Nossa, cara, que mulher.
Blade Runner é cyberpunk, cyberpunk é sucesso. Então vamos lá, vamos para a última parte do nosso programa. O ouvinte tá aí querendo que a gente fale agora sobre o que prometemos. E o que, que a gente prometeu hoje é uma dica de série. Vai daí, Leandro, indica uma coisa boa pra gente assistir.
Cara, ó, eu vou indicar uma série que eu investi minhas fichas. Eu tinha acabado de assistir a última temporada do Better Call Saul e aí eu fiquei meio... É que aquela temática daquela série, daquele mundo, daquele universo é muito pesado. E eu falei, cara, eu preciso assistir alguma coisa mais leve. E aí eu lembrei que eu tinha assistido a primeira temporada do The Office.
Uhum.
Que a primeira temporada do The Office, cara, ela tem pouquíssimos episódios e passa tão arrastada, mas tão zoada assim.
Pois é, a primeira temporada é meio intragável.
Nossa,
né?
Ela passa tão esquisita que parece que ela tem 40 episódios e não acaba.
Sim.
Bom, já que eu assisti e todo mundo fala que a partir da segunda temporada do The Office ele melhora. A dinâmica Jim e Dwight é um negócio, assim, absurdo, que eu falei, meu, como que os caras fizeram um negócio desse? Porque os dois têm uma personalidade tão diferente, e o Jim, ele consegue ser tão cativante, assim, como personagem.
E às vezes melancólico.
Eu não acho ele tão melancólico, eu acho que ele acaba sendo, assim, muito mais carismático.
Uhum.
Como ele é carismático, esse John Krasinski, porque... Meu, às vezes ele não fala nada, ele só olha pra câmera.
Isso, às vezes a piada do The Office tá só no olhar.
Sim, às vezes eu tô andando com o carro e eu tenho essa mania de deixar no celular rodando e vou assistindo enquanto tô andando de carro.
Quê?
Sabe onde é que eu vi que essa mania é legal também? Que dá bem certinho fazer? Os Simpsons, cara. O Homer se barbeava, fritava alguma coisa, comia uma rosquinha. Vai dar certinho isso aí, Leandro.
Cara,
dirigir e assistir. O ouvinte, ele mora em São Paulo. Quase não tem trânsito.
Tá aí, ó. Tá certinho. Como tem trânsito, fica parado. Aí dá pra assistir.
Eu não consigo imaginar isso aí, velho. Mas tudo bem, vamos lá.
Então, e aí, meu, às vezes acontece alguma coisa e fala, não, peraí, o que aconteceu? Aí eu volto pra ver o que aconteceu, sabe? Dou uma voltada assim. Que, meu, o The Office, a piada dele tá na nuance, assim.
É, isso mesmo.
É um olhar, aconteceu uma cena, aí corta lá naquela cena que é tipo um documentário, né, que eles estão falando pra câmera direto, que aí ou ele só faz uma cara, ou ele ri, ou fala uma coisa que é referente à última coisa que aconteceu, e você fala, caraca, é genial fazer um negócio desse, nesse estilo.
The Office, ele é uma comédia refinada, que não é aquele tipo de comédia da sessão da tarde, que você pode botar ali e fazer outra coisa, você vai rir do mesmo jeito. The Office tem que estar prestando atenção.
Tem que prestar atenção. Por mais que às vezes eu fico com pouca atenção, dá pra pegar bastante piada. Pô, virou minha série de almoço agora, né?
É uma comédia cerebral, né?
Ela é bem diferente, assim, de tudo que eu tinha visto. E, cara, eu me pego dando umas gargalhadas, assim, do nada. Quem tiver a oportunidade e a superação de passar pela primeira temporada ou seguir direto pra segunda temporada, segue até o final. Eu tô na última temporada e eu já tô ficando triste.
Quantas são, Leandro?
São 9.
Foi uma série bem longeva, né?
Não é tão longeva assim, não. Se você pensar que é 20 minutos, então ela é passar rápido.
Eu assisti The Office quando ele estava no ar, passando pela primeira vez originalmente.
Ah, legal.
Então eu lembro de ter essas lembranças, assim, de assistir The Office, de saber tal dia vai passar The Office. Mas nunca mais foi atrás. Mas é uma boa dica pra voltar mesmo, cara. Olha, Leandro, gostei, velho. The Office é legal, cara.
Volta pro The Office, que se você já passou pela primeira temporada e assistiu alguns episódios picados, volta, porque é legal. A história é interessante, sabe? Que daí, por mais que seja série de história da semana, né? A maior parte dessas séries que tem uma história da semana, ela tem uma história de pano de fundo que sempre vai acontecendo alguma coisa. Então você vai vendo o desenvolvimento dos personagens, não sei o quê. E, dando uma roubada ainda além, eu descobri que uma personagem do The Office, que, cara, eu comecei a curtir bastante, ela começa numa temporada mais pra frente, ela é a atriz principal do Unbreakable Kimmy Schmidt, da Netflix, que bastante gente fala bem, que é uma comédia e tal, e eu já tinha visto o pessoal falando, só que assim, eu nunca fui atrás pra assistir mesmo, só que, cara, eu já tô pensando em terminar o The Office e já engatar o Unbreakable Kimmy Schmidt por causa da atriz.
Eu aqui do meu lado, eu tenho que falar pra vocês uma grande indicação que me fez, assim, olhar o Prime Video com outros olhos, porque eu vi que realmente aí eles elevaram a barra. E eu tô falando de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Eu, como grande fã da obra de Tolkien, aliás, tenho vários exemplares em várias versões e encadernações, já li tantas vezes as obras do Tolkien, eu não podia deixar de assistir. Quem é fã do Senhor dos Anéis, quem é fã da obra do Tolkien, tem que assistir obrigatoriamente Os Anéis de Poder, porque, primeiro, ele traz pra gente a cinematografia de coisas que estavam na obra do Tolkien como a primeira hora, que até agora só existiam na literatura. Ver as duas árvores de Valinor, ver a representação da Primeira Era, ver como era Galadriel no começo. Cara, é uma obra que tá me encantando e realmente eu tenho que dar os parabéns aí pra Amazon, pro Prime Video, porque essa série tem que tirar o chapéu, porque ela pegou vários aspectos como pano de fundo e eram apenas mencionados no Senhor dos Anéis, mas que eles eram mais explicados no Silmarillion. Aliás, pra quem leu o Silmarillion, Os Anéis de Poder é um prato cheio, porque ele traz, assim, na obra cinematográfica, toda a formação do mundo do Senhor dos Anéis, a formação da Terra-média. Realmente, o que, que era Valinor? Como foi a partida dos elfos? Quem eram os pé-peludos que vieram a dar origem aos hobbits? Cara, uma série fantástica, muito bem produzida.
Ela se passa antes da história dos filmes.
Exatamente. Ela é uma obra, assim, baseada quase que toda no Silmarillion. Que o Silmarillion, ele é um livro que ele conta como foi a origem do mundo do Senhor dos Anéis. Ele conta desde o começo, aliás, o começo do Silmarillion, ele é fantástico. porque ele te conta que no começo tudo era uma canção e essa canção tomou forma. E ele te conta que existiam as grandes forças que comandavam o mundo e uma delas se rebelou. E a partir dali, ele te conta como toda essa história foi. Ele te conta como era a luz do mundo antigo, o que, que eram as árvores de Valinor, por que, que elas foram destruídas. Gente do céu, eu achei fantástica a adaptação dessa obra do Tolkien. Eu sei que teve alguns que torceram o nariz, mas eu fiquei muito feliz de ver isso em vídeo. E no Prime Video, né, cara, porque tô afastado do Netflix há anos. Eu te falar que eu acho abusivo pagar mais de R$40 pra te ter um plano de HD. E o Prime Video, ele é muito mais acessível, cara. E quando ele me traz, assim, conteúdo de qualidade, me deixa muito feliz, cara. Ver uma obra do Tolkien e produzida com essa qualidade que foi produzida, Os Anéis de Poder, me deixou muito feliz e eu tenho que recomendar bastante para todo fã de Tolkien que assista Os Anéis de Poder. Que assista porque é um deleite. Tá no Amazon Prime na faixa. Ninguém pode falar que Amazon Prime é caro, porque não é.
É mais barato que tem atualmente, né?
Pô, exatamente. E fã de Tolkien, assista Os Anéis de Poder.
Essa série do Anéis do Poder, ela sofreu porque ela foi lançada junto com aquela série lá do Game of Thrones, lá, como que é?
A Casa do Dragão.
O dragão é esse daí.
Cara, te falar que assim, ó, no que se refere ao George Martin, quando a obra de televisão da série, ela se despegou dos livros, eu abandonei. Então eu lembro que eu abandonei Game of Thrones lá pela terceira ou quarta temporada. Não sei nem se cheguei a isso. A partir dali, pra mim, a obra ela não era mais o George Martin. Era uma obra escrita por outras pessoas. E te falar também que não tive interesse em assistir. Agora, eu quero realmente que esse maldito George Martin, que ele volte a escrever o livro, porque eu quero saber o que acontece, pô. Eu tô há 10 ou 11 anos esperando um volume novo.
Nossa.
Eu quero saber o que acontece. Minha biblioteca tá incompleta sem esse volume. Eu quero saber, eu quero ver o que vai ser The Winds of Winter.
Eu não assisti nem Game of Thrones, nem essa outra nova aí, pra mim nunca foi prioridade, sabe? Mas o que eu quis dizer na questão de ter sofrido é porque muita gente gostava muito de Game of Thrones.
É, eu te entendo.
E aí acabou ofuscando um pouco os Anéis do Poder. Eu também, particularmente, estava mais interessado nos Anéis do Poder do que no outro. Por mais que eu não seja o maior fã do Tolkien, eu conheço as obras dele por conta dos filmes. Como eu já tenho um pré-conhecimento assim, me chama muito mais atenção do que uma série que eu nunca assisti. Um spin-off de uma série que eu nunca vi. Então, possivelmente assistirei primeiro Os Anéis do Poder do que o outro, mas assim, não dá pra dizer que não brigou, brigaram entre si.
É, mas é streaming, né, Leandro?
É streaming, dá pra assistir depois.
É, e outra coisa, a Casa do Dragão saiu na HBO, né? HBO também, ela não tem o mesmo tamanho que tem o Prime Video, tem isso também, né? Ela não tá massificada que nem tá o Prime Video, né?
É, mas assim, tem mais dinheiro, né?
Tem, mas não sei se tem tanto assinante, Leandro.
É.
O HBO, ele tá nichado ainda, até porque hoje em dia tem streaming pipocando pra tudo que é lado.
Tá nascendo um toda semana, mas daí é papo pra outra hora.
Galera, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente até agora. Esse foi o retorno do Devolve na segunda, episódio 78, Indicações. Agradecemos demais a audiência de vocês. Leandro, nossas redes.
Opa, é o @devolve. Nossa, fugiu. Nossa, o Alzheimer tá pegando feio aqui.
Ó, isso aí é o resultado de ficar sem gravar.
É o @devolvepodcast no Twitter e no Instagram.
Isso aí, e as tuas redes particulares?
A minha rede é @leandro.soares85 no Instagram, @leandrosoares85 no Twitter, no Instagram com ponto, no Twitter é sem ponto, e no queridíssimo PicPay, se quiser lá dar uma visita lá, me xingar, falar assim, ah, que bom que vocês voltaram, ou sei lá o quê. Pode mandar no @leandros85. Obrigado, e é isso aí.
Eu sou Eliezer Ferronato, você me encontra no ferronato.ele no Instagram. Galera, muito obrigado, falou, valeu!
Valeu, falou! conversando com um colega do serviço, sim, sobre... Eu comentei, né, do que eu tava... Tem uma situação no Last of Us que me fez lembrar do Chaves lendo a carta pro seu Madruga lá, do presente para o dente, sabe? Sei lá, minha cabeça tava funcionando de um jeito estranho. E...
Tá gravando aqui.
Tô gravando aqui.
Vamos lá. Então, 3, 2, 1...
Pera aí, calma aí. Deixa os 5 segundinhos pra pegar o ambiente.
Ah, beleza.
Devolve e voltou.
Calma, Elias.
Devolve.
Calma. Ele foi muito emendado, mas começa de novo.
Vamos trazer dicas de jogos pra vocês. Alô, Leandro, a primeira dica.
Vamos falar uma dica de jogo, uma de filme, uma de série? É isso aí? Não,
então cancela tudo de novo, editor. Vamos combinar isso antes pra...
Pode ser, que daí eu consigo dividir melhor aqui.
Gravamos mesmo.
Caramba, hein? Eu achei que não ia sair, não.
Que massa.